Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marquinhos. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
É isso. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita, né? E aí você vai poder fazer suas observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações, tá, do setor policial. E aqui direto do estúdio também, porque eu vou lhe contar, viu? Eita, se pudéssemos, não divulgaríamos essas tristes notícias. Mas é uma realidade e a gente tem que trazer aqui para vocês, tá? Então, nós vamos deixá-los bem informados já com essas informações do setor policial. Bem, são 12 horas e 10 minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa empate. Atlas Intel, que é uma pesquisa eleitoral, informa. A Atlas Intel, pesquisa do próprio Jornal à Tarde, aponta quadro eleitoral indefinido em Barreiras, no oeste da Bahia.
Jornal Dia de Teresina. Universidade Federal do Piauí corre risco de colapso após bloqueio de R$23 milhões no orçamento.
Folha de Pernambuco. Rodoviários aprovam acordo para o fim da greve.
Jornal do Comércio do Recife. Motoristas de ônibus encerram greve após acordo.
Jornal O Povo, Fortaleza, Ceará. Vacina contra dengue. Fortaleza imunizou apenas 4% do público prioritário. Baixíssimo, hein?
Diário do Nordeste de Fortaleza, contas desaprovadas. Lista do Tribunal de Contas do Estado tem 2.600 gestores.
Olha lá a situação no Ceará, hein? E como é que tá na Bahia? Falamos recentemente, né, de um, mas a lista lá é bem grande. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Salão da ADM movimenta mercado imobiliário com oferta de mais de 2.500 unidades em Maceió.
Tribuna do Norte de Natal. Prefeitura pede retorno de draga e garante engorda em 2024.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Violência letal contra crianças e adolescentes reduz no Maranhão, aponta a Unicef.
Correio de Sergipe, de Aracaju, Unicef. Sergipe está no topo de mortes de 0 a 19 anos em intervenções policiais.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pra cima, Rio Grande. Nenhuma casa anunciada pelo poder público após a enchente foi entregue.
Correio do Povo de Porto Alegre, com navegação no Guaíba sob risco. O governo busca a solução nesta semana.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Eleições 2024. Campanha começa em marcha lenta.
Folha de São Paulo. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo.
Gente, um famoso desembargador aí ontem detonou o Alexandre de Moraes nas redes sociais, hein? Mas o que ele falou lá tem bem lógica, né? E repercutiu muito ontem essa matéria, essa reportagem do Jornal Nacional, né? Que repercutiu a matéria de um grande jornal impresso, né? De circulação nacional. E a gente vai continuar acompanhando essa questão. Jornal Estado de São Paulo, setor elétrico. Subsídios tornam conta de luz no país alta, apesar de energia barata. O que será, né, governo federal? Tem a ver com os amiguinhos lá. Família Batista. Vamos lá, Marcos.
Diário de São Paulo, Câmara aprova segundo projeto de regulamentação da reforma tributária.
Jornal Gazeta de Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná. Assessor de Moraes orienta, entre aspas, troca da origem de relatórios contra aliados de Bolsonaro em áudio.
Folha de Londrina, do Paraná. Serviços e turismo avançam acima da média no Paraná.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Investigação contra juiz cita ao menos 125 processos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Também participe enviando a sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp, tá? Da rádio. Você pode enviar sua mensagem de texto, uma mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Nós colocaremos no ar, tá bom? Aproveita aí para você participar, né? Hoje, véspera de feriado municipal. Lembrando que amanhã, dia 15, é dia de Nossa Senhora da Vitória, padroeira de Ilhéus. Então, nós não teremos a edição do Jornal do Meio-Dia. Então, você que está pensando em mandar uma mensagem, deixar para amanhã, não. Manda hoje, porque só estaremos novamente no ar na sexta-feira, ok? Isso eu não fugi. Tô brincando, meu coronado que não ouça isso. Ele já tava ali azuadinho ali nesse tanto com esse carro. Renatinho, um beijo pra você. Olha, são 12 horas e 16 minutos, vamos de informação. Deixar os nossos ouvintes aqui bem informados. Pacientes que passaram por cirurgias no Hospital Regional Costa do Cacau reconhecem a assistência das equipes na unidade. Então, este ano, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, a unidade totalmente SUS, né, realizou várias cirurgias gerais, entre procedimentos como histerectomia, que é a remoção cirúrgica do útero, laqueadura, retirada de alguns tipos de hérnias, entre outros. Muitos pacientes que passaram por esses procedimentos avaliaram positivamente os serviços prestados pela unidade e seus profissionais. Foi o caso, por exemplo, de Kelly Cristina Souza da Silva, que relatou ter se surpreendido com o atendimento, classificando-o como maravilhoso. E ela destacou, o pessoal da equipe responsável a todo tempo tentando agilizar ao máximo para que os pacientes tivessem a melhor experiência possível. Estou falando isso porque foi exatamente o que percebi e como me senti. Fiz todos os exames necessários para realizar o procedimento. O meu sentimento é de gratidão. A Tatiana Rodrigues de Lima, outra paciente, comentou que com a cirurgia deixaria de tomar alguns remédios, algo que faz há anos. A Rosana de Jesus, que também foi atendida lá no Costa do Cacau, disse que realizou um sonho com o procedimento na unidade. Já a Stephanie Santos, outra paciente que passou por atendimento, declarou que a cirurgia era um momento muito aguardado na vida dela e agradeceu a assistência recebida. Aqui recebi todo o acompanhamento adequado, muito obrigado ao Costa do Cacau. Então, vários pacientes como a Viviane Santos, a Juliana Santos, a Poliana Souza, agradeceram aí por ter sido bem atendidos, né? Todos eles foram bem atendidos, esses pacientes, lá no Hospital Regional Costa do Cacau. É isso, né? Eu sempre digo aqui, seja hospital particular ou público, o atendimento tem que ser bom, é isso mesmo, e humanizado sempre, né? Parabéns aí a todos os profissionais envolvidos aí, todos os profissionais lá do Costa do Cacau. São 12 horas e 18 minutos, nós vamos mudar de assunto. Nós estamos vivendo o Agosto Lilás, né? Mesa de conscientização, enfrentamento ao abuso da violência contra a mulher. E a gente vem, infelizmente, tendo que divulgar aqui tristes notícias envolvendo agressão contra a mulher, feminicídio. A gente, inclusive, vem acompanhando desde o início, né, o caso envolvendo a delegada Patrícia, que hoje nós vamos voltar a falar sobre isso. E agora a gente traz aqui para os nossos ouvintes, né, Marcos Bezerra, vamos falar um pouco aí do caso Luana Brito, lá de Itabuna, porque júri de Itabuna condena o feminicida a 19 anos e 3 meses de prisão, não é isso?
O Tribunal do Júri de Itabuna condenou na terça-feira ontem, dia 13, o vigilante Lucas Cruz Santos a 19 anos e 3 meses de reclusão pelo assassinato da ex-esposa, a cabeleireira Luana Santos Brito, de 29 anos, morta a tiros na noite do dia 29 de junho do ano passado, no bairro São Roque. Quatro testemunhas corroboraram, né, a acusação do Ministério Público do Estado da Bahia contra o réu, agora condenado por feminicídio. Lucas não aceitava o fim do relacionamento com Luana, que tentava recomeçar a vida sem o ex-marido. Testemunhas relataram ao site Pimenta que naquela noite de São Pedro, a trabalhadora deixou o salão de beleza onde atuava no centro e foi buscar as duas filhas do casal na residência de Lucas. O homem que já vinha perseguindo a ex-esposa, a abordou próximo à ponte do São Roque e atirou várias vezes contra a vítima, que não teve chance de defesa e morreu no local. Lucas se entregou à polícia no dia 13 de julho do ano passado. Desde então está preso no conjunto penal de Itabuna, onde vai cumprir a pena em regime fechado. Na época do crime, amigos e clientes aí do salão onde Luana trabalhava informaram ao site Pimenta que ela era uma mulher trabalhadora, sonhadora, alegre e prestativa. A jovem começou a trabalhar cedo para ajudar a pagar as despesas de casa, que aumentou após a chegada das filhas. Hoje as crianças estão sob os cuidados aí da família materna.
Mais duas crianças nesse país, né? Órfão. De quê? De feminicídio. Triste realidade. Agora, o Lucas Cruz Santos pagará na justiça. Ele que já estava preso, vai continuar, né? Agora ele oficialmente pegará aí 19 anos e 3 meses de reclusão pelo assassinato da ex-esposa. Gente, até quando a gente vai ter que ficar noticiando isso? E nós temos mais um caso aqui. Dessa vez, a Polícia Civil conclui inquérito sobre feminicídio no sul da Bahia. Então, a Delegacia Territorial de Floresta Azul concluiu inquérito sobre o feminicídio contra a dona de casa Rita de Cássia Ferreira, de 50 anos, morta a golpes de facão. Olha que terrível. Ela foi assassinada no dia 18 de julho deste ano, na Fazenda São José, na região de Barra Nova, zona rural do município de Floresta Azul. O suspeito do crime, Gerson Costa Paixão, de 62 anos, foi localizado e preso no dia 23 de julho. A polícia concluiu que o Gerson era o autor do feminicídio porque o homem desapareceu no mesmo dia do assassinato da mulher. De acordo com a polícia, o acusado confessou que cometeu o crime depois de perder o controle. Teria dito ainda que isso ocorreu por causa do uso de droga. Gerson Costa está detido no conjunto penal de Itabuna depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça e o Ministério Público do Estado da Bahia terá 5 dias para oferecer denúncia à Justiça ou determinar novas diligências, caso necessário. Que ele também possa ir à júri popular imediatamente e pegue muitos anos de prisão, porque é lá que esse tipo de homem tem que ficar. Tem que morfar na cadeia, tá? Exatamente. E ainda falando sobre o Agosto Lilás, aí lá em Itabuna, né, será promovida aí a Marcha Lilás para celebrar 18 anos da Lei Maria da Penha. A Praça José Bastos, no centro de Itabuna, será o ponto de concentração da segunda Marcha Lilás, marcada para amanhã, quinta-feira, dia 15, a partir das 9 da manhã. O evento estava agendado para a semana passada, mas foi adiado em decorrência das chuvas. A iniciativa, que vai celebrar, aí, portanto, os 18 anos da Lei Maria da Penha, é resultado, portanto, aí, da parceria da Prefeitura com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. No local, das 9 da manhã ao meio-dia, vão ser ofertados serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Os visitantes também vão receber informações sobre nutrição e saúde bucal. Já a equipe da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro fará a exposição de seus cursos, enquanto o Departamento de Combate à Pobreza passará uniformes sobre o CAD, passará informações, né, sobre o CAD Único. E tem mais informações, né, Marcos Bezerra?
É, o ato contará com a presença de representantes das instituições que formam a Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência contra Mulheres, a exemplo da Patrulha Guardiã Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, Ministério Público da Bahia, Defensoria Pública da Bahia, Justiça Restaurativa, Sala Lilás da AMURC, OAB, Comissão da Mulher e Coletivos de Mulheres. Com mudanças ocorridas na Lei Maria da Penha, por meio da Lei 14.550 de 2023, ficou assegurada a proteção contra todas as formas de violência em contexto de relações domésticas, familiares e íntimas de afeto. Com isso, a lei protege a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da vítima.
Isso é verdade. Bem, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá. Vamos lá, pode chamar o Coutinho Neto.
Tá? Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo trabalho. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar então, nesta quarta-feira, o nosso giro no setor da insegurança pública da Bahia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um fim trágico para uma família que encontrou seu ente querido em uma cova rasa no município de Itabuna. Mais um caso. Acompanhe tudo agora. Na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 10 horas da manhã, policiais civis de Itabuna localizaram o corpo de Leandro Brandão de Oliveira Júnior, de apenas 21 anos de idade, em uma cova rasa em uma área de mata entre os bairros Jardim Primavera e Sarinha Alcântara Leal. Leandro, melhor dizendo, havia morado aqui na cidade de Ilhéus por alguns anos antes de retornar para Itabuna, que era sua cidade natal. Leandro alugou uma casa no bairro Sarinha, em uma área conhecida como Gogó da Ema. De acordo com informações da última quinta-feira, na semana passada, no dia 8 de agosto, criminosos invadiram a casa que era alugada por Leandro e o sequestraram, junto com a esposa dele e uma criança. As vítimas foram levadas para outra casa abandonada, às margens de um canal lá mesmo, no Gogó da Ema. Leandro, então, foi torturado e foi assassinado, sendo enterrado nos fundos da residência. Os sequestradores liberaram a esposa de Leandro e a criança no mesmo dia. A mulher veio aqui para Ilhéus, mas voltou para Itabuna na sexta-feira da semana passada para registrar o desaparecimento de seu companheiro. Ainda na sexta-feira passada, a Polícia Militar realizou buscas na área de mata, mas não conseguiu encontrar o corpo de Leandro. A família afirmou que ele não tinha envolvimento com o mundo do crime, embora fosse usuário de drogas. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo de Leandro e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Itabuna também auxiliou na escavação da cova rasa. Leandro foi morto com golpes de arma branca e teve uma de suas orelhas arrancadas pelos bandidos e agora a polícia tem a obrigação de esclarecer mais este episódio de violência na cidade de Itabuna. Marco Antônio Oliveira foi também mais uma vítima fatal da violência onde? Itabuna, ele que havia sido espancado a pauladas no distrito de Mutus, morreu no hospital de base. A motivação para o crime e o fato de que teria ocorrido em meados dos primeiros 15 dias de julho, ainda não sabemos a motivação. A polícia quer descobrir. A vítima ficou internada na unidade de terapia intensiva, onde não resistiu. O corpo foi removido para o DPC de Itabuna. Esse foi o quarto crime do mês de agosto e a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa já começou a investigação. Este ano, em Itabuna, contabilizando 22 assassinatos, 8 bandidos mortos em autos de resistência, totalizando 30 mortes violentas. E por falar em auto de resistência, um morador da cidade de Una, identificado como Mateus 70, morreu após confronto com policiais militares da CIP Cacaueira, no município de Santa Luzia. De acordo com informações da polícia, o suspeito havia confrontado com policiais militares no último fim de semana, no município de Una, após receberem denúncias de que ele estava escondido em uma área rural a caminho de Santa Luzia. As equipes policiais se deslocaram para averiguar a situação. Durante a operação, o mesmo teria iniciado disparos de arma de fogo ao perceber a presença das viaturas. No confronto, ele foi atingido e socorrido para a unidade de saúde local, mas não resistiu e veio a óbito. A operação da CIP Cacaueira contou com o apoio de militares da 71ª Companhia Dependente de Polícia Militar de Canavieiras, resultou também na apreensão de um revólver calibre 38. Coroa Vermelha, extremo sul da Bahia, o corpo de um homem de idade avançada, calvo, trajando bermuda bege e blusa preta, foi localizado ontem pela manhã, boiando nas águas da Praia do Cruzeiro, em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz, Cabralha. Homens do corpo de bombeiros usaram a moto aquática para retirar o corpo do mar e ficaram surpresos ao perceber que a vítima tinha uma âncora de barco amarrada ao pescoço. O corpo, que ainda não foi identificado, apresentava lesões aparentes. Ele foi removido para o Instituto Médico Legal de Onápolis para ser necropsiado e possivelmente identificado. O fato será apurado pela Polícia Civil de Santa Cruz, Cabralha. Atenção, hein? Confronto com a polícia militar na violenta cidade de Jequié, deixando um rastro de 3 resistentes mortos. Este caso aconteceu ontem, terça-feira, um confronto no bairro Joaquim Romão, na localidade conhecida como Inferninho, lá em Jequié. 3 criminosos morreram após enfrentarem a polícia trocando tiros com os policiais durante a abordagem. O evento assustou moradores que já vivem preocupados com a crescente violência na região. O confronto aconteceu em plena tarde, por volta das 15 horas e 15 minutos, também conhecida como 3h15, onde um grupo fortemente armado estaria atuando e enfrentaram equipes da CETO e CIP Central. Agentes da SOINT, que é o Serviço de Inteligência da Polícia Militar da Bahia, e Rodeste e Sudoeste. O incidente começou após várias denúncias que alertaram a polícia sobre homens armados intimidando a população, disparando tiros pelas ruas do bairro Joaquim Romão. A guarnição policial, em resposta às denúncias, intensificou as rondas no local. Quando se depararam com os suspeitos, tentaram abordá-los, mas foram recebidos a bala. A ação rápida e firme da polícia resultou em um confronto. Os policiais revidaram os disparos e acabaram atingindo os criminosos. Mesmo feridos, os indivíduos foram levados para o Hospital Geral Prado Valadares, onde o óbito dos 3 foi constatado. 2 adolescentes e o maior de idade, eles morreram. Eles foram identificados como Lucas Santos Paixão, 17 anos, Iranildo Jesus Souza, de 23, e o Alisson Maciel Jesus, também 17 anos. Em Jequié, ao total de 4 mortos apenas ontem, terça-feira. Davi Felipe de Jesus Costa, 17 anos, foi encontrado por volta das 4 horas da manhã na sala da casa onde residia, apresentando perfurações a bala. Ele morava no mesmo bairro que aconteceu o confronto de ontem à tarde, o bairro Joaquim Romão, na cidade de Jequié. 2 engenheiros morreram após uma batida entre 2 veículos na BR-330. As vítimas, Bruno Pereira Amaral e Iago Mendes Almeida, os dois prestavam serviços à empresa produtora de energia eólica. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão que ficou ferido contou que um carro bateu no fundo, onde o veículo que Bruno e Iago estavam. Com impacto, Bruno perdeu o controle da direção do carro, que invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O motorista do outro carro fugiu do local do acidente. Sua viatura virtual, Bagabi, vai ficando nesta edição por aqui. Temos tempo para mais nada, mas você permanece no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. O Coutinho Neto, gente, já deu play no feriadão dele, né? Já tô sabendo, porque ele já me contou. Obrigada, meu Coutinho, pela entrada. Então, o Coutinho só retorna agora junto conosco, se assim Deus nos permitir, na sexta-feira, né? No Jornal do Meio-Dia, porque amanhã é feriado. Vamos estar de folga, tá? Feriado municipal, para quem tá nos ouvindo de outra cidade. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Vitória, padroeira de Ilhéus. E depois do intervalo a gente vai até falar a programação, tá? De hoje e de amanhã para vocês, daqui a pouquinho. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Next, Faculdade de Excelência, Super Moda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos divulgar aqui para os nossos ouvintes, como eu disse no primeiro bloco, a programação, porque o Padre Joanilton ficou de vir aqui hoje, ele que é pároco lá da a paróquia, né, Nossa Senhora da Vitória, que fica ali no bairro Nossa Senhora da Vitória, aqui em Ilhéus, porque amanhã, gente, dia 15 de agosto, é dia de Nossa Senhora da Vitória, é padroeira da nossa Ilhéus, né? Inclusive, amanhã é feriado municipal aqui. Só que, de última hora, aí, o padre não pôde vir, tá? E aí ele pediu, ó, foca aí na programação de hoje, de amanhã, para os ouvintes do Jornal do Meio Dia. Então, a gente vai divulgar aqui, tá? Porque hoje, dia 14, tá? Quarta-feira, à noite, hoje à noite, vai ter celebração da fé, vai ter celebração e diz o seguinte aqui, tá? Na programação, celebração da fé nos faz igreja sinodal, ministerial e missionária. Aí vão ter leituras, os responsáveis, conselhos CPP e CEPAI, convidados, paróquia São Jorge e Catedral, paróquia Nossa Senhora da Conceição, ali do bairro Banco da Vitória. Todas as mulheres estão convidadas, todas as Marias, todas as Vitórias e comunidade. Que legal, né, gente? Aí amanhã, dia 15 de agosto, ápice aí da festa. Às 5 da manhã, inicia com a alvorada festiva. 6 horas da manhã, ofício da Imaculada. 7 da manhã, missa das intenções. 10 horas, a missa solene. 2 da tarde, consagração à Nossa Senhora, momento de louvor, tá? 4 da tarde, caminhada da fé, que é a procissão. E 6 da noite, amanhã, tem o encerramento festivo. Então, vá lá participar na igreja, né, na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias. Eu sempre falo Nossa Senhora da Vitória, né? Porque o nome do bairro é Nossa Senhora da Vitória. Mas a nossa padroeira é Nossa Senhora das Vitórias, tá? Esse ano, o tema central é a fé que celebramos e professamos nos sinais sacramentais. Então, começou desde o dia 6 de agosto e vai até amanhã, segue até amanhã aí, portanto, esse momento festivo aí da paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, que faz parte, obviamente, da Diocese de Ilhéus. Mandar um abraço pro Padre Janilto, toda a sua equipe, né? Ele tá lá numa correria, viu, Marcos? Aí realmente não deu para ele vir hoje aqui, eu entendi perfeitamente, porque ele deixou para hoje, só que aí de última hora aconteceram lá algumas intercorrências, né? Isso é normal, o importante é que a festa está ocorrendo, uhum, né? Então hoje quem quiser ir lá, vá lá participar, amanhã também, tá certo? Então não deixe de participar, não. E que Nossa Senhora das Vitórias abençoe Ilhéus e abra a cabeça desse povo de Ilhéus. Toma juízo, meu povo, né? Para fazer a mudança no ano eleitoral, porque já deu, né? Não dá para ficar desse jeito, não. Não dá, não dá. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12 horas e 45 minutos. Você sabe, né, que você participa enviando mensagem aí de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Mensagem escrita, tá? E aí todo mundo que mandou mensagem ali não vai passar batido não, viu? Porque agora a gente tá reforçado aqui. A nossa estagiária Beatriz já deu uma olhada no WhatsApp, saiu separando tudo direitinho. Agora, né, eu ficava doida aqui querendo. Meu Deus do céu, esse aqui é candidato, não pode. Pera aí, Marcos, segura. Não, agora não precisa se preocupar, Beatriz vai lá e olha tudo. E aí, meu amigo, agora ficou de boa. E o que que temos de mensagem aí, Marcos, já, que Beatriz já separou
pois
pra gente?
A seleção da Ana Beatriz, a nossa Bia estagiária, tá aqui feita, né? E tem um ouvinte que mandou um vídeo. Vamos ouvir aqui a reclamação no trânsito.
Vamos.
Situação complicada aqui nas mediações do Colégio Adventista de Ilhéus. Cadê a nossa estimada guarda de trânsito aqui, ó? Isso aqui é todo dia, essa agonia, entendeu?
Pois é, então o vídeo que ele mandou aqui com relação ao trânsito ali, próximo a uma igreja, é na Avenida Antônio Carlos Magalhães, ali no Malhado. Ele está pedindo providências da Sutran, né, gente?
Providências, viu, Sutran? E não é só ali não, vários pontos aí, porque eu vou te contar. Eu sempre comento aqui nesse programa, daquela localização ali, a esquina, saindo da Avenida 13 de Maio, pegando a Avenida Lomato Júnior lá no Pontal, né? Hoje mesmo eu vi, motorista fazendo tudo errado. Oh, meu Deus do céu, o Sutran precisa atuar mais ali, não é só de vez em quando, numa segunda-feira, não. E vamos pedir também a Sutran, lembrar a Sutran para repintar as faixas, né, Marcos? De pedestre.
Boa.
Porque, e assim, faça igual as outras cidades, assim, que tem uma gestão que se preza, que organiza para pintar à noite, né? Não nos horários aí de pico, porque durante todo o dia aqui, de 7 da manhã até 7 da noite, se for fazer isso, bagunça o trânsito. Aí fica difícil, né, Marcos Bezerra?
Uhum. Olha, outro ouvinte, manda boa tarde aqui. Olha, manda o prefeito verificar os postes, né, da Ponte Nova, que estão todos enferrujados e quase cai uma lâmpada em cima do meu carro.
Uhum.
O Genildo, nosso ouvinte, reclamando aí.
Pois é, né? Ainda tem isso. Oh, meu Deus, tudo aqui é errado, né, gente? Aquilo ali é um local que não deveria...
A ponte, então, foi um presente para a cidade de Ilhéus. E aí a iluminação é complicado, né? Até a reposição de lâmpadas a prefeitura não consegue fazer, né? De postes.
Ali naquela rua, ali no Pontal, Marcos, tem a Praça São João Batista, não tem? Aí você seguindo nela, passando direto por ela, passando na Passarela do Álcool. Nossa, tá bem escuro ali.
Olha.
Ontem à noite eu tava observando a escuridão. Não é normal isso. Não é comum. E é uma área tão conhecida, né?
Uhum.
Muita gente está indo para a Zona Sul, passa por ali.
Sim.
Enfim. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Gostaria de chamar a atenção da Sutran. Tem uma oficina na Praça Santa Rita, na Conquista, fazendo da praça pátio de carros, né? Da oficina. Muitos carros tumultuando aí o trânsito. Então, mais uma vez, o ouvinte lá, o Santos, reclamando dessa oficina na Praça Santa Rita.
Então, a Praça Santa Rita que é no bairro da Conquista, né?
Uhum.
Passei por lá hoje e percebi isso também. vamos se organizar, né? Vocês aí da oficina não pode. E ainda no bairro da Conquista, eu recebi aqui, inclusive, foto, tá? Fiquei chocada com essa imagem, gente. Porque, afinal de contas, é um cachorrinho, né? E o bichinho precisa ser bem cuidado. Aí tá aqui, ó. Kátia e Marcos, boa tarde. Fala aí pra gente. Olha que absurdo. Esse cachorrinho fica amarrado o dia todo nessa corda, sem água, sem comida. A dona sai o dia todo, deixa ele lá. Essa noite que fez muito frio, ele chorou a noite toda, inclusive incomodou a rua inteira. Isso aqui no bairro da Conquista, na rua da Avenida Brasil, né? Ao lado de uma mercearia. Ô, senhora, dona do cachorrinho, pelo amor de Deus, gente. Não faz isso, não. O pessoal aí, os vizinhos, dizem que tá deixando o bichinho maltratado, né? Não pode. Aí depois a polícia ambiental bate na porta, aí fica o chororô, né? Não, não é isso, não vou fazer de novo, é porque... Ai, ai, diga é nada, viu? Diga, Marcos.
Pois é, tem mais participação aqui, né? Inclusive tem um áudio do Érico que a gente vai ouvir agora aqui no nosso Jornal do Meio-Dia.
Vamos lá.
Bom dia, Kátia Gomes, bom dia, Marcos Bezerra, Érico Matos falando, seu Antônio Vilela. Quero agradecer aí por ter ganhado, né, sexta-feira, o brinde da Almara Calçados. Estive lá ontem, fui muito bem recebido, né, pelo gerente, pela moça lá, que se o nome dela foi, me atendeu. Aí levei meu filho, pegou já um tênis com futsal para ele brincar de pouco, para ele jogar bola. E aí foi muito bom mesmo. Parabéns à Gabeira FM e parabéns ao Mara Calçado, né, pelo ótimo atendimento. Valeu mesmo. Espero que tenha mais vezes para eu ganhar de novo, viu? Valeu, gente.
Quer ganhar de novo, Marco Bezerra? Repare.
Érico já está na lista de controle, né?
Érico, não, ele só ganhou uma vez. Tem uma lista aqui. Porque a gente precisa dar oportunidade para quem não ganhou. Porque se você ver, quando a gente sorteia aqui toda sexta-feira, aquela listona assim, quero participar, meu nome é tal. Aí a gente faz o sorteio, sorteou 2, 3 nomes. A gente olha na lista, sorteou um. Desse sorteia geralmente 3, aí depois faz um de novo sorteio, sorteia um e vê lá na lista. Se essa pessoa não saiu ainda, ele é o ganhador do dia. Se saiu, passa para sortear os outros dois. Ah, mas que bom que você gostou, viu? Um abraço aí, tá certo? Continue nos dando audiência. Mais alguma mensagem, Marcos?
Boa tarde, olha, gente, beleza? Uma excelente quarta-feira. Piduca, né? O Piduca que tá lá em... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tá lá em Santos, né? Ouvindo o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. E diz que está na cidade de Sátiro Dias, no interior do estado da Bahia, que fica a 203 quilômetros da capital hoje. Sátiro Dias completa 66 anos de emancipação política.
Legal.
Foi fundado em 14 de agosto de 1958 e teve seu primeiro prefeito aí. Ele conta uma história aqui, né? E a gente parabeniza, né? Sátiro Dias e o nosso Piduca, que está na sintonia aí, né?
Agradecendo ao Piduca, obrigada pela audiência. Obrigada por trazer informações também para a gente, tá? Porque essas informações são importantes, sim. Então, aproveitar e parabenizar todo o povo de Sátiro, do município de Sátiro Dias, na Bahia, né? A cidade com pouco mais de 200 quilômetros de Salvador, nossa capital. E parabéns mesmo ao povo. Eu espero que o povo lá esteja belezinha também, a cidade, não esteja sofrendo igual o povo daqui, né, Piduca? Abraço, obrigado pela audiência.
Tem
diga
mais ouvinte aqui.
Piduca, Baituba, ligadão na Gabia. A rádio que faz sua trilha sonora, os carregador, ouvinte todos os dias. Kátia Gomes, boa tarde, Marco Bezerra. Estou aqui em Sambaituba ouvindo o Jornal do Meio Dia. Justo carregador de Sambaituba. Mandar vou para Nilton Ferreira, no Alto Carvalho, José, no São José. Pessoal da EP é bombom, o preço é muito bom.
Certo, Gilson. Abraço para você. Obrigada pela audiência, Gilson. Gilson, nunca... tá tudo ok lá a estrada, para Sambaituba, onde estão indo, tá tudo belezinha, Gilson? Porque, vou te contar, viu? Porque, na verdade, né, Gilson, essa não é a realidade. Seria bom se fosse essa a realidade, né, Gilson? Estrada boa, ônibus também ok. Igual eu tava vendo ontem, o pessoal mostrando, né, esqueci o nome da comunidade, gente, o nome da ladeira. O ônibus não subia de jeito nenhum. A ladeira tava até belezinha, mas não subia. Aí a reclamação era que o ônibus estava acabado. E aí o povo falava assim, aí ó, não tem manutenção, né? Mandam pra cá só os ônibus caindo aos pedaços. E essa é uma realidade aqui em Ilhéus ainda, né? Em relação ao transporte público, infelizmente. Diga, Marcos.
Aqui, tem mais participação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Parabéns pelo programa. É o Wagner da Morada do Porto, na sintonia.
Valeu, Wagner. Um abraço para você. Continue na sintonia. 12 horas e 54 minutos. Tem mais alguma que dá para divulgar agora?
Tem mais
precisa de notícia?
Um áudiozinho aqui da Luciana.
Vamos lá.
Bom dia, Kátia Gomes. Você fala tanto da entrada daquele virado ali, aqueles barracos, ó. Tá tendo uma nova invasão ali na cabeceira da ponte. Tá uma coisa horrível.
Então ele disse que já teve nova invasão aqui, né? Provavelmente nessa cabeceira da ponte aqui, da chegada de Léo.
Do fundão, é.
É, de novo isso,
gente. Do Rio da Canoeira.
Daqui a pouco não vai existir mais nem, nem mangue ali, né? Que pelo amor de Deus, gente. A gente entende que essas pessoas não têm onde morar, né? Vive numa situação triste, complicada, né? A vulnerabilidade aí é óbvia. Porém, cabe quem? Ao gestor público municipal providenciar casas para essas pessoas. Sabe?
E muitas devem ter ganho já casas aí pelo Minha Casa Minha Vida, mas continuam aí, né?
É, mas tem como, né? Organizar. Porque aquilo ali não tem nem lógica, um absurdo aquilo ali, minha gente.
Cabe à prefeitura, como você falou.
Exatamente. É boa vontade, né, do gestor municipal, que aqui a gente não vê isso, não. São 12 horas e 55 minutos, nós vamos de informação, vamos atualizar o caso aí do feminicídio contra a delegada Patrícia, e nós temos mais notícias aqui para vocês sobre isso, tá? Pai de suspeito de matar delegada na Bahia foi desligado de hospital após levar filho para estagiar de forma irregular na unidade. Olha só. O médico Arilton Feliciano de Arruda, pai de Tancredo Neves, suspeito de matar a delegada Patrícia Jacques Aires, foi desligado de um hospital localizado em Euclides da Cunha, no interior da Bahia, por utilizar a unidade de saúde para estágio irregular do filho, sem consentimento do estabelecimento, em 2022. Por meio de nota, a assessoria do Hospital Português de Euclides da Cunha informou que o médico foi desligado imediatamente após a unidade tomar conhecimento do ocorrido. No entanto, não detalhou quando isso teria acontecido. Disse ainda que a atuação médica na instituição acontece mediante a apresentação prévia de documentos cadastrais e aprovação da coordenação médica. Em documentos aos quais aí o G1 Bahia teve acesso, há prontuários médicos que constam a assinatura do pai do Tancredo Neves na unidade de saúde durante atendimentos nos dias 15 e 16 de outubro de 2022. No entanto, uma mulher que registrou um boletim de ocorrência na polícia afirmou que não foi atendida pelo médico que carimbou e assinou a prescrição médica, mas por outra pessoa que ela ainda não sabia quem seria. No dia 15 de outubro de 2022, a mulher sofreu um acidente de motocicleta lá em Euclides da Cunha e deu entrada no Hospital Português. No local, ela foi atendida supostamente pelo médico Arilton Feliciano de Arruda, pai de Tancredo Neves. A mulher relatou que no dia 19 de outubro retornou ao hospital porque a medicação prescrita supostamente por ele não tinha melhorado o estado de saúde dela. A paciente mostrou para o médico plantonista os medicamentos que o profissional no atendimento anterior havia receitado e disse que se tratava de um jovem. O médico que a atendia afirmou, no entanto, que o número de registro no CREMEB do outro profissional é antigo e deveria ser uma pessoa mais velha. A paciente disse que fez uma pesquisa do número de CREMEB utilizado supostamente pelo médico Arilton Feliciano de Arruda e constatou que, na verdade, se tratava de uma pessoa idosa, enquanto quem atendeu ela era jovem. Após a investigação, a Polícia Civil concluiu que o carimbo era usado por Tancredo Neves nos atendimentos com o nome do pai dele. Os indiciamentos por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica contra Tancredo Neves aconteceram depois que a Polícia Civil de Euclides da Cunha concluiu as investigações naquele ano. Os documentos foram remetidos ao Ministério Público da Bahia, né, Marcos Bezerra?
E por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB, informou que não há médico registrado com o nome de Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda. O CREMEB também disse que até terça-feira não há nenhum processo sobre a conduta de Arilton Feliciano de Arruda, pai de Tancredo, no Conselho. No entanto, o Conselho informou que vai investigar as responsabilidades aí de quem contratou os serviços do Tancredo Neves, sem que ele fosse médico. De acordo com dados que constam no site do Conselho Federal de Medicina, o médico Arilton Feliciano de Arruda se inscreveu no CREMEB em 1975 e não possui especialidade médica registrada. O G1 tenta contato com a defesa do médico Arilton Feliciano de Arruda para obter mais esclarecimentos aí, né, cara?
Exatamente. E aí a gente também, tendo acesso a essas informações, a gente vai falar sobre isso. E reparem, a delegada pode ter sido morta horas antes do corpo ser encontrado. Em meio às investigações sobre a morte da delegada Patrícia Jacques, a Polícia Civil suspeita que ela tenha sido assassinada em Sapeaçu, ali no Recôncavo Baiano, próximo a Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas. O corpo da chefe de polícia, da delegada, foi encontrada dentro do carro dela, na manhã de domingo, dia 11, já no município de São Sebastião do Passé, também região metropolitana de Salvador. O suspeito do crime é o Tancredo Neves, de 26 anos. Ele era namorado da vítima. Após inventar que os dois tinham sido alvos de sequestro, ele confessou em audiência de custódia que usou o cinto de segurança para estrangular a mulher por cerca de 40 segundos. Diante disso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o investigado segue preso no complexo penitenciário Lemos Brito, onde passará por triagem antes de ser alocado em um dos presídios. O diretor da Polícia Metropolitana, né, que é a DEPOM, o Arthur Galas, né, o doutor Arthur Galas, disse que desconfiou de Neves desde o primeiro contato. O delegado plantonista atendeu a denúncia falsa de sequestro. E aí ele disse: a gente achou que a conversa estava mal contada, de forma muito fria, apresentando uma versão totalmente inapropriada, explicou o delegado em coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Segurança Pública ontem. Estava assistindo a essa coletiva dele e ele falando sobre esses detalhes, né, que ele usou esse cinto de segurança, que primeiro eles acharam que tinha sido a bolsa dela, a alça da bolsa dela, porque estava arrebentada, mas ele disse que foi o cinto de segurança para se defender, para ela parar de agredi-lo. Enfim, e você via, Marcos, se observava, né, o doutor Arthur Galas, dava para perceber que ele estava assim, muito triste com aquilo, né, tipo, ter que falar sobre um assunto de um feminicídio contra uma delegada, uma colega de trabalho, e uma delegada que todo mundo que conhece ela sempre falou que ela sempre foi contra a agressão contra a mulher. Sempre atuou no enfrentamento e, portanto, ela passava por isso e, infelizmente, sofreu o feminicídio. O titular da DEPOM destacou pelo menos 3 inconsistências. Durante o primeiro interrogatório, Tancredo Neves disse que os dois pararam o carro em Sapeaçu apenas para ir ao banheiro, momento em que 3 indivíduos em uma motocicleta teriam abordado o casal. Para a polícia, a história pareceu pouco estranha, pois uma moto comporta no máximo 2 adultos. Uma segunda lacuna na história inventada de que os suspeitos teriam abandonado a delegada na estrada, abandonado ele, né? Primeiro, o Tancredo Neves, com o celular. Repare que o bandido ia abandonar ele na estrada com o celular. Ó, que estranho. E isso não fez sentido para os investigadores, já que os indivíduos teriam exigido transferências em dinheiro para o casal. A polícia também questionou por que Neves esperou um tempo até acionar as forças de segurança e não as procurou imediatamente. Um outro ponto de destaque foi o confronto entre o relato do suspeito e as imagens registradas no pedágio. O suspeito disse que estava sob controle dos supostos sequestradores que estariam sentados no banco de trás. O Tancredo Neves dirigiu o veículo com a Patrícia no carona. No entanto, as imagens mostram que o banco do carona estava arreado, reduzindo o espaço ao fundo. A Patrícia parecia imóvel, já morta ou desacordada. Uma coisa meio contraditória é a forma como ele se portou no pedágio, o suspeito, né? Sorrindo, brincando, comentou o delegado. Neves ainda apresentou marcas compatíveis com uma briga dentro do veículo, como arranhões do lado direito do pescoço e lesão no cotovelo direito, compatível com a lesão que ela tem na face e no nariz. A polícia agora aguarda os laudos periciais para confirmar o horário e o que causou a morte, além de alguns exames relativos ao uso de drogas. De acordo com a corporação, informações obtidas indicam que Neves é usuário de entorpecentes. Também presente na coletiva de imprensa, a delegada-geral Heloísa Brito disse que a corporação mobilizou as equipes logo que foi notificada sobre o suposto sequestro. Assim, a polícia identificou que o carro que a Patrícia passou cerca de 40 minutos em Sapiaçu, o que levou à suspeita de que esse tenha sido o local do crime. E ele realmente confessou, né, Marcos?
Em depoimento na segunda-feira, Tancredo Neves admitiu que inventou para a polícia a versão que os dois teriam sido sequestrados. O suspeito falou que girou o cinto de segurança no pescoço dela para se defender de supostas agressões durante uma discussão. A causa da morte ainda é investigada, no entanto, a suspeita é de que ela tenha sido vítima de estrangulamento, pois o investigado confessou que girou o cinto de segurança no pescoço dela e começou a enforcá-la com o objetivo de fazer a mulher parar de bater nele, segundo palavras dele.
Pois é, aí ontem ele estava fazendo o exame no ML, né, de corpo de delito, para seguir para o presídio, ele já chegou falando o tempo todo, né, que a imprensa estava lá e o tempo todo falando que estava arrependido e aparentemente assim com a cara de transtornado, né? Pois é, agora é tarde, né? Porque tem homens que agridem mulheres, né? Porque já existem outros casos envolvendo que ele agredia outras mulheres, agredia ela, aí comete o crime, agora ele está arrependido. Meio tarde, né? Eu espero que isso sirva de exemplo para alguns homens. A agressão física e, finalmente, o feminicídio é muito triste. E você não acabou só com a vida de quem foi morta, mas com a sua também. Porque eu imagino que a prisão não seja coisa boa, não. Né? Complicado, viu? A gente espera que nesse mês de agosto aí, agosto lilás, mês de enfrentamento ao abuso e agressão contra a mulher, a gente não tem que ficar noticiando isso o tempo todo. Mas nesse programa nós vamos trazer profissionais aqui, só estamos alinhando a agenda delas para dar certo no mesmo dia, para a gente falar sobre isso, tá? Para fazer alerta para vocês mulheres, para vocês identificarem o relacionamento tóxico, abusivo, que depois chega a isso aí, a agressão e até mesmo feminicídio, tá? Rapidamente, Marcos, vamos para a última notícia aí sobre os candidatos que têm uma data limite aí. O TRE está informando para a gente, traz para a gente essa informação.
Encerra amanhã, quinta-feira, dia 15, o prazo para que os partidos apresentem à Justiça Eleitoral os registros de candidaturas para as eleições deste ano. O primeiro turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Para que possam disputar as eleições, os candidatos devem ter sido escolhidos em convenções partidárias realizadas no período de 20 de julho até 5 de agosto. Além disso, devem cumprir as condições de elegibilidade e não se enquadrar em qualquer das causas de ineligibilidade previstas em lei. Para disputar o cargo de prefeito ou vice-prefeito, a pessoa deve ter no mínimo 21 anos de idade até o dia da posse. Para vereador, candidatos podem concorrer desde que já tenham completado 18 anos na data do pedido de registro da candidatura. Para os homens, é preciso ainda estar com a situação militar regularizada com comprovante de alistamento.
Então tá aí. Só até amanhã, hein? Perdeu a data de amanhã, já era. Mas eles ficam, né, ligados aí. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia, da edição desta quarta-feira. E claro, se Deus nos permitir, retornamos ao ar no dia 16, na sexta-feira, porque amanhã é feriado municipal, nós vamos ter folga também. E a gente deseja um bom feriado aqui aos ilhéenses, né? E claro, também as cidades que têm Nossa Senhora das Vitórias aí como padroeira, né? Provavelmente tem outras cidades aqui na Bahia. Vai ter feriado, sim. Então a gente aproveita e deseja a todos vocês aí um ótimo feriado, tá bom? Então, ótima tarde a todos, ótima tarde para você, Marcos. Valeu, Beatriz, obrigada, nossa estagiária aqui. E, se Deus nos permitir, retornamos na sexta-feira às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. Até lá!
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte, para você, Ana Beatriz. E a gente lembra que daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy trazendo o Pagode Brasil. Jornal do Meio Dia, você conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.